Estou gravando isso como um aviso a todos. Não confie no Papai Noel do centro da cidade. Ele está andando por aí agora, usando uma barba velha e suja que não é mais branca como a neve, mas um tom cinza sujo. Suas calças vermelhas estão gastas e suas botas estão sujas de pisar em cocô de cachorro enquanto ele perambula pelas ruas sem rumo, sempre no centro da cidade. Eu soube no momento em que vi ele que ele não era o verdadeiro Papai Noel, apesar da bolsa de aparência pesada que ele carregava no ombro e o gorro vermelho forrado de pele branca sobre sua cabeça. Mesmo assim, ele me viu imediatamente e veio pisando forte em minha direção, vindo do outro lado da praça da cidade.
Oh não, ele nos viu!
Eu ouvi minha mãe murmurar, agarrando meu ombro protetoramente.
Nós temos que ir!
Meu pai balançou a cabeça, parecendo apenas um pouco menos preocupado do que minha mãe.
Não, isso só vai piorar as coisas. Ele provavelmente causará uma cena. Vamos acabar logo com isso.
Minha mãe parecia horrorizada. Seus olhos se arregalaram e ela estava olhando para meu pai como se ele estivesse enlouquecendo.
Só por cima do meu cadáver!
Ela sussurrou furiosamente para ele, mas, eventualmente, cedeu quando o Papai Noel do centro da cidade chegou ao alcance da voz. Ele caminhou em nossa direção com passos largos e saltitantes e riu alegremente.
Ho, ho, ho! Feliz Natal! O que temos aqui? Qual é o seu nome, garotinho?
Ele perguntou com alegria bem-humorada. Eu me perguntei se, talvez, ele não fosse tão ruim afinal. Apesar de sua aparência e preocupação óbvia de meus pais, ele parecia decente o suficiente, talvez apenas um pouco sujo.
Jacob,
eu disse de volta para ele.
Bem, Jacob, você foi um bom menino este ano?
Eu acho que sim. Tirei boas notas, ajudei meu amigo com o dever de casa ontem e sempre. Bem, normalmente eu limpo a caixa de areia do meu gato na hora todas as semanas quando é minha vez.
Neste ponto, ainda achava que era o Papai Noel, ou talvez um de seus representantes, então não queria mentir para ele. Mas eu descobriria mais tarde que ele estava fazendo coisas muito piores do que mentir. Muito pior. Meus pais pareciam estar prendendo a respiração atrás de mim, e eu podia sentir o aperto de minha mãe no meu ombro ficando cada vez mais forte.
Ho, ho, ho! Bem, isso parece ter sido um bom menino para mim. E o que você queria de Natal este ano, Jacob? Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que seria?
Eu pensei sobre isso por uns momentos, então decidi. Se havia uma coisa que eu queria, era um novo console de videogame, o que meus pais disseram que era muito caro.
Um PlayStation 5.
Oh, oh, que coisa! Este é um dos mais populares este ano. Tudo bem, terei que ver se os elfos conseguem inventar outro antes do Natal. Seja um bom menino extra e veremos o que podemos fazer, ok?
Agradeci educadamente e ele me deu dois tapinhas na cabeça como se eu fosse um cachorro. Depois me entregou uma bengala de doce embrulhada em celofane.
Feliz Natal,
disse ele, olhando para meus pais agora em vez de mim. Sua voz mudou. Tornou-se dura e monótona.
Ah, Feliz Natal,
meu pai disse a ele sem jeito.
Obrigado.
Minha mãe arrancou a bengala de doces da minha mão assim que o Papai Noel se afastou. Não pude deixar de me sentir decepcionado. Não com a bengala de doces, que eram abundantes nesta época do ano. O Papai Noel do centro da cidade basicamente me disse que não compraria meu PlayStation 5. Quando as pessoas dizem, vou ver o que posso fazer, isso sempre significava um não. Eu era criança, mas já sabia disso. Quando chegamos em casa, uma hora depois, meus pais começaram uma discussão. Parecia que minha mãe estava brava com meu pai por me deixar falar com o Papai Noel do centro. Ela queria que fugíssemos dele na direção oposta. Houve sussurros e eu ouvi dizer algo sobre o que aconteceu no ano passado. Mas eu não tinha ideia do que isso significava. Eles discutiram o resto da noite, e eu fiquei no meu quarto, saindo apenas para o jantar que consistia em macarrão com queijo e olhares hostis, e olhares furiosos para frente e para trás pela mesa. Eu estava com medo de dizer uma palavra, sentindo que, de alguma forma, era minha culpa eles estarem brigados um com o outro. No dia seguinte, meus pais ainda não estavam conversando e, pelo que eu poderia dizer, nenhum deles iria fazer o ritual das panquecas de domingo de manhã. Então, preparei um desanimador café da manhã com cereal e leite. Então eu disse aos meus pais que iria brincar com alguns amigos por um tempo. Nenhum deles parecia me ouvir. Encontrei com meus dois amigos, Ryan e Brad. E saímos para dar uma volta no centro da cidade em busca de lugares que distribuíam amostras grátis. Os fins de semana sempre eram bons para isso, especialmente na época do Natal, e nós conhecíamos todos os hotspots. Em dezembro, as lojas de nossa pequena cidade estavam fazendo tudo o que podiam para tentar levar as pessoas às suas portas. Então os funcionários estavam na calçada, em lugares, distribuindo sidra de maçã e amostra de comidas grátis, embrulhados em casacos no tempo frio. Havia um carrossel montado temporariamente na praça da cidade, passeios de carruagem puxado por cavalos e uma miríade de outras atividades que aconteciam ao longo do mês, especialmente nos fins de semana. Depois de vasculhar todas as lojas locais em busca de coisas grátis, sentamos na praça da cidade debatendo o que fazer. Os passeios de carruagem foram bons, mas tínhamos feito isso antes, o mesmo com o carrossel, e nenhum de nós mencionou essas atividades porque elas pareciam um pouco coxas, já que eram feitas para crianças pequenas e familiares. Então, eu ouvi novamente. O Papai Noel do centro da cidade. Ele estava conversando com uma criança e, mais uma vez, dois pais que pareciam nervosos, parados atrás dele, parecendo vigilantes preocupados.
Ei, pessoal, vocês estão vendo aquele Papai Noel?
Sim,
disse Ryan.
Qual é o problema com ele? Meus pais ficaram assustados ontem quando ele veio falar conosco, então eles discutiram sobre isso a noite inteira. E olhe para os pais daquela criança. Eles não parecem assustados só de estar perto dele?
A mãe puxou o filho para mais perto, afastando-se ligeiramente enquanto tentava encerrar a interação. No entanto, o Papai Noel do centro da cidade não aceitou nada disso. Ele ainda estava em uma conversa animada e sorridente com a criança, puxando o braço da criança e cavando em seus bolsos por uma bengala de doce fresco.
Ah, sim, acho que é estranho.
Sério mesmo? Vocês não sabem sobre o Noel do centro da cidade?
Brad perguntou, rindo de nós como se fôssemos estúpidos. Ryan e eu nos entreolhamos e senti meu rosto esquentar de vergonha.
Ah, não, eu acho que não. Ou talvez apenas tenha esquecido,
eu disse.
Qual é o problema com ele mesmo?
Brad apenas continuou rindo, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ele poderia ser um pouco idiota quando tinha uma informação como esta. Ele adorava estar no controle de um pouco de informação interessante e jogar na sua cara enquanto você implorava por ela. E então, metade do tempo, ele estava apenas ganhando mais tempo para inventar alguma mentira descarada. Sempre era difícil saber se ele estava sendo honesto ou não.
Não sei, rapazes. Não tenho certeza se vocês têm idade suficiente para ouvir essa história.
Você é apenas um ano mais velho do que nós, Brad. Cala a boca e nos conte logo.
Finalmente, depois de mais alguns minutos disso, ele cedeu.
Ok, ok. Então, como vocês sabem, existe o verdadeiro Papai Noel e também existem seus representantes, certo? Os caras que vão ao shopping e tudo mais.
Sim, então, enquanto é isso?
Eu perguntei, ansioso para ouvir o que ele tinha a dizer.
Bem, aparentemente, este aí costumava ser um Papai Noel do shopping, lá no de Plaza. Mas as crianças começaram a desaparecer e a polícia começou a ligar isto a ele. Eles até prenderam o cara. Estava no jornal e tudo mais. Meus pais tentaram esconder de mim, mas eu encontrei a velha manchete na lixeira e perguntei ao meu irmão mais velho sobre isso. Eles me disseram para não contar a vocês, já que são tão imaturos. Não seriam capazes de descobrir que sentaram no colo de um serial killer. Um assassino em série infantil. Mas eles nunca provaram nada. Ele perdeu o emprego, a casa, tudo isso. Agora ele mora na rua e dizem que suas únicas roupas que ele ainda tem são suas roupas de Papai Noel. É por isso que você só o vê nesta época do ano. Ryan e eu ficamos pasmos. Nunca tínhamos ouvido nada disso antes, mas certamente explicava a preocupação de minha mãe se fosse verdade. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu começava a me convencer de que Brad inventou tudo. Coisas assim não acontecem em cidades pequenas como a nossa. Eu sabia que meus pais teriam me contado algo assim, nem que fosse para me manter seguro. Além disso, Brad era um grande mentiroso. Brad foi para casa um pouco mais tarde, Ryan e eu ficamos sozinhos. O Papai Noel do centro ainda estava vagando pela praça da cidade e estávamos olhando para ele com desconfiança à distância. Você acha que o que Brad nos disse foi um monte de merda? Ryan me perguntou. Provavelmente, quero dizer, sobre a parte de assassinar crianças, Brad está sempre tentando mexer com a gente. Mas aposto que ele está certo sobre uma coisa. Este cara com certeza era um ex-Papai Noel de shopping, a julgar pela maneira como ele fala. E acho que realmente me lembro dele agora, do ano passado, lá no East Plaza, exatamente como Brad disse. Eu me pergunto se ele ainda tem algum tipo de conexão com o verdadeiro Noel. Eu não tinha pensado nisso. Ele estava perguntando às crianças o que eles queriam de Natal. Talvez ele ainda tivesse alguma linha direta para o verdadeiro Papai Noel que pudesse usar para enviar as informações. Por que outro motivo ele estaria perguntando às crianças o que elas gostariam de ganhar de Natal e distribuindo bengalas de doces? Isso seria muito legal. Um grande telefone vermelho com um nariz vermelho que pisca quando o Papai Noel liga do Polo Norte. Eu me pergunto se ele realmente tem algo assim. Uma linha ultra secreta para o verdadeiro Papai Noel. Você pode imaginar? Nós poderíamos realmente tentar convencê-lo a nos dar um PlayStation 5 este ano, ao invés de apenas ter problemas novamente. Poderíamos defender nosso caso a ele pessoalmente. Você está pensando no que eu estou pensando? Ryan perguntou, sacudindo-me com as duas mãos nos ombros com entusiasmo. Sim, vamos segui-lo. Eu disse calmamente. Vamos segui-lo de volta à sua casa, e então usaremos seu telefone de Papai Noel para falar com o grande homem, pedir nossos PlayStation 5 e sair antes que eles nos veja. Era um plano infalível. Pelo menos, pensamos assim. Nós dois esperamos e observamos o Noel do centro da cidade à distância, mantendo um olho nele constantemente enquanto ele ia de criança em criança e de família em família. Cada vez ele provocava a mesma reação: espanto das crianças, terror e desconfiança dos adultos. Apesar de tudo, tínhamos decidido o que íamos fazer. A ideia de finalmente conseguir um PlayStation 5 que estávamos babando nos últimos anos provavelmente tornou nosso julgamento um pouco nebuloso. Havíamos decidido que até mesmo concordaríamos com apenas um videogame que nós dois compartilharíamos se fosse necessário. Portanto, ficamos sentados observando e esperando. Observando e esperando. Minha bunda ficou desconfortavelmente fria por ficar sentado no banco, então me levantei e comecei a andar. Então, meu rosto começou a ficar dormente, meus dedos dos pés e, finalmente, enfiei meus dedos nos bolsos tentando aquecê-los. Minhas extremidades formigavam como alfinetes e agulhas à medida que ficava cada vez mais dolorida enquanto esperávamos ali. Cara, ele nunca vai embora? Ele está mesmo comprometido, hein? Disse Ryan enquanto o Papai Noel do centro da cidade marchava pela praça da cidade pela enésima vez para cumprimentar outra família. Ele não se preocupou em vir até nós, mas nos percebeu. Talvez ele apenas tenha me reconhecido do dia anterior, pensei comigo mesmo.
Finalmente, vi uma viatura parar e os olhos do Papai Noel falso ficaram um pouco arregalados e nervosos ao vê-lo. O policial marchou direto para o Noel do centro da cidade e disse-lhe algo e eles discutiram por um minuto ou dois. Ele não estava feliz com o que ele tinha a dizer a ele. Isso resolveu nosso problema, no entanto. Ele começou a se afastar, indo em direção à seção de armazéns da cidade. Ryan e eu o seguimos, correndo para não perdê-lo. Nós dois o perseguimos, escondendo-nos atrás de árvores, placas e pedras ao longo do caminho, o que quer que pudéssemos encontrar para que ele não nos visse. Estava começando o final da tarde, quando ele finalmente parou em um antigo armazém abandonado perto da periferia da cidade, olhando ao redor. Então, erguendo uma porta enferrujada para entrar no local. Do outro lado do prédio havia uma floresta e havia uma estrada tranquila e raramente percorrida nas proximidades que levava para fora da cidade e para o interior. Ninguém estava por perto e tudo estava muito quieto enquanto caminhávamos até o prédio, nossos passos rangendo no cascalho. Quando nos aproximamos da porta para entrar, comecei a questionar nosso plano.
Você tem certeza disso, Ryan? E se Brad estiver certo? E se ele realmente for um assassino de crianças? Cara, isso é um monte de besteira. Aposto que Brad nem sabe ler um jornal. Além disso, nossos pais nos contariam se houvesse algum assassino andando por aí com roupa de Papai Noel. E ele não teria permissão para distribuir bengalas de doce na praça da cidade. Isso é certo.
Eu meio que concordei com ele, mas então pensei sobre o policial o chutando para fora da área e os olhares desconfiados dos pais com seus filhos e a mão da minha mãe no ombro no dia anterior, apertando cada vez mais forte até doer, como se ela nem percebesse que estava fazendo isso. Abri a boca para dizer mais alguma coisa, mas o Ryan já estava deslizando para dentro do portão enferrujado, seguindo ele. Comecei a sentir a batida do meu coração acelerando, batendo cada vez mais rápido no meu peito. Nenhum de nós disse nada enquanto nos esgueiramos para dentro do armazém, aderindo às sombras e seguindo o som de movimento à frente. Quando entramos em um grande espaço aberto, vi que havia prateleiras ao longo das paredes e no centro enorme da sala, separando-a em grandes corredores. Movendo-nos atrás de caixas empilhadas em uma prateleira, chegamos mais perto, de modo que ficamos apenas 6 metros ou mais do Papai Noel do centro da cidade, onde ele estava em uma mesa coberta de lixo, cercada por prateleiras de caixas no corredor central do armazém. Ele estava murmurando algo baixinho e eu me esforcei para entender as palavras. Percebi que ele também estava organizando um grande número de chaves. Elas estavam espalhadas por toda a mesa onde ele estava, separando-as. Dezenas de chaves, talvez centenas delas. Todas pareciam com chaves de casa que meus pais usariam para abrir a porta da frente, nas cores cobre, prata e ouro. Eram todas de diferentes formas e tamanhos.
Por que você demorou tanto?
Perguntou um homem de onde ele estava escondido a alguns metros de distância. Ele tinha uma voz de hiena, aguda e rindo, mesmo quando não era nada engraçado. Ele era magro e musculoso, bronzeado com dentes quebrados e olhos maldosos. Seus braços e peito estavam cobertos de tatuagens e ele estava sentado com um laptop em uma poltrona parecida com a que meu pai possuía algum tempo atrás, mas ainda mais velha e coberta com ainda mais buracos.
Ao contrário de você, eu realmente tive que falar com o policial. Você só precisa fugir como da última vez. É a minha cara que está lá fora para todo mundo ver, todo o dia. É por isso que eu disse que estou levando 60%. Eu não me importo se você gosta ou não.
O homem que parecia uma hiena, que eu comecei a pensar como o elfo do Papai Noel, se levantou e o laptop caiu no chão com um estrondo. Correntes estavam salientes em seu pescoço enquanto ele erguia um punho coberto de tatuagem e estendia um dedo, apontando para o Papai Noel.
Você é apenas uma distração. Se alguém deveria receber mais, sou eu. O que você faz não requer habilidade. nenhuma habilidade. Sou eu quem tenho que roubar as malditas chaves enquanto você pergunta ao pequeno Jimmy o que ele quer de Natal. É a minha van, a minha arma, meu trabalho. Fique feliz por estar dando 40%. Devo te dar 30% depois disso.
Você vai fazer 30 agora, seu pedaço de...
A próxima coisa que ouvimos foi uma briga quando os dois homens começaram a lutar entre si. Então, de repente, uma das caixas na prateleira ao nosso lado voou e pulamos para trás para ver que o Papai Noel do centro da cidade havia sido jogado na prateleira e, agora, estava no corredor em que estávamos nos escondendo. As caixas entre nós e eles estavam vazias, desde que não havia nenhuma proteção real.
Ei, tem crianças aqui, Len! Pegue a arma!
Nenhum de nós gostou do som disso e nos levantamos e tentamos fugir, mas descobrimos que ele nos segurava com firmeza. O homem de terno vermelho nos pegou como cachorrinhos, nos erguendo pelas costas dos casacos. Ele era mais forte do que parecia e, definitivamente, não era velho como o Papai Noel.
Não diga meu nome, seu idiota!
O outro homem apareceu com uma arma apontada para nós. O Papai Noel do centro estava nos segurando pelas costas de nossos casacos enquanto lutávamos, mas eventualmente cedemos ao ver a arma.
Que diabos vocês estão fazendo aqui?
Ei, você é o garoto do centro da cidade. Eles devem ter nos seguido até aqui.
Nós dois começamos a berrar e a pedir para que nos soltassem, e o Papai Noel relutantemente nos deixou cair no chão, ainda nos segurando firmemente no lugar.
O que vocês viram, meninos? Vocês vão ser bonzinhos para o Papai Noel, não é?
Ele perguntou, sua barba grisalha no meu rosto, cheirando a cinza e a fumaça de cigarro velho.
Nada, eu juro! Não vimos nada! Por favor, deixe a gente ir, não vamos dizer nada!
O homem tatuado veio com a arma e apontou para nós. Meu coração estava martelando em meus ouvidos e mal ouvi o que ele disse com quanto medo que eu sentia. Ele disse de novo e eu fiz o que ele pediu.
Me dê suas carteiras. Seus pequenos malucos têm carteiras, não tem? RG?
Nós o entregamos. Ryan tinha ganhado uma carteira de couro no ano anterior de Natal e eu pedi uma de aniversário. Ele tinha meu cartão de saúde, meu cartão de biblioteca, um cartão de banco e alguns cartões de fidelidade e coisas assim. A carteira de Ryan era quase a mesma coisa. Depois de olhar através de ambos, o homem tatuado sorriu. Ele acenou com a cabeça para o Papai Noel.
Vocês, rapazes, têm as chaves de suas casas, não é? Para entrar quando seus pais não estão em casa.
Eu estava apavorado demais para mentir sobre isso. Entreguei a ele minha única chave que abria a porta da frente da minha casa. Ryan fez o mesmo.
Tudo bem, agora vocês dois sejam bons e corram para suas casas. E se disserem qualquer coisa que viu o Papai Noel e seu elfo aqui, bem, vocês estarão em apuros.
Disse o Papai Noel do centro.
Mas se vocês mantiverem isso em segredo, vocês podem simplesmente ganhar aquele presente que vocês pediram. O que foi mesmo? Um PlayStation 5, Jacob. E você também não queria um? Não é, Ryan?
Acenamos com a cabeça enquanto eles colocavam nossas chaves no bolso e ele tirava fotos do conteúdo de nossas carteiras.
Então, não conte aos seus pais, entenderam? O Papai Noel pode ver enquanto vocês dormem e sabe quando vocês estão acordados. Não só isso, ele sabe como fazer uma criança sumir, entendeu? Portanto, mantenham suas bocas fechadas. Não contem a seus amigos nem irmãos e irmãs, ninguém. Não digam uma palavra sobre isso a ninguém. Vocês terão que levar isso até seus túmulos. Ou então, o Nicolau enviará Krampus para buscá-los quando vocês estiverem dormindo para colocá-los no gelo. Entendeu?
Mais uma vez, dissemos a ele que entendíamos e tentei me segurar para não mijar nas calças enquanto esperava que ele nos dispensasse. Eventualmente, ele fez. O elfo acenou com a arma para nós para nos conduzir para fora do armazém.
Feliz Natal!
Disse ele, batendo com força atrás de nós. Fizemos um pacto entre nós dois para não contarmos nada aos nossos pais ou a qualquer outra pessoa. Nós o mantivemos entre nós dois. Pelo menos eu fiz. Ryan contou a verdade a seus pais, pelo menos sobre o que tinha visto. Ele me deixou de fora, porém, sem mencionar que eu estava lá com ele. Ele me disse mais tarde que não queria me envolver, já que sua decisão de ir contra o Papai Noel foi dele. A polícia invadiu o armazém um dia antes da véspera de Natal e encontrou apenas o homem elfo tatuado que estava com o Papai Noel do centro. O homem que nos ameaçou com a arma foi preso, mas seu parceiro de crime não foi encontrado. Nenhuma das chaves foi recuperada também. Todas elas estavam misteriosamente desaparecidas. Naquela manhã de Natal, acordei e corri para a sala de estar emocionado, feliz por encontrar um grande presente novo debaixo da árvore que não estava lá na noite anterior. Meus pais também viram e minha mãe agarrou meu pai com força. Após um minuto de debate, meu pai se aproximou e ergueu a etiqueta do presente, lendo-a como se estivesse presa à ponta de um cadáver no necrotério ao invés de um presente. Aqui diz: é para Jacob, do Papai Noel.
Posso abri-lo?
Eu perguntei.
Talvez seja meu PlayStation 5.
A etiqueta diz: por ser um bom menino e manter sua promessa.
O que isso significa, Jacob? Você sabe de alguma coisa sobre isso?
Foi então que me dei conta. Não era um presente do verdadeiro Papai Noel. Era do outro. Aquele que nos ameaçou. Eu tinha esquecido completamente de sua promessa. Eu nem havia considerado de fato que ele poderia cumprir esta parte.
Desculpe, filho. Acho que deveríamos pelo menos dar uma olhada primeiro. Não sabemos de onde isso veio.
Eu não fiz objeções. Na verdade, eu estava mais do que um pouco preocupado quando ele começou a rasgar as costuras do presente. Ele puxou o papel de embrulho ligeiramente. Lentamente, ele rasgou o papel, cada vez mais, com as mãos trêmulas. Embaixo do papel de embrulho festivo com estampa do Papai Noel, havia uma grande caixa de papelão marrom comum. Tirando o lacre da tampa com um estilete, meu pai abriu.
Uau!
Ele disse.
É um PlayStation 5. Acho que é pra você, Jacob, mas não sei de onde isso veio, não é, Mary?
Minha mãe balançou a cabeça, parecendo nervosa, mas um pouco esperançosa. Eles queriam me comprar um videogame, disso eu sabia, mas eles simplesmente não tinham condições de pagar.
É um milagre, disse minha mãe em voz baixinha. Não podíamos pagar e simplesmente aparece debaixo de nossa árvore.
Não fiquei animado com a visão, apesar de meus pensamentos esperançosos e enquanto meu pai tirava o PlayStation 5 da caixa maior. Secretamente, esperava que algo ruim acontecesse. Eu só não sabia o quê. Então, antes que eu soubesse o que estava acontecendo, minha mãe começou a gritar. A caixa do PlayStation 5 estava ensanguentada no fundo, pingando vermelho no carpete. Eu não pude evitar. Aproximei-me a alguns metros e olhei dentro da grande caixa embrulhada para ver o presente que meu pai tinha aberto. Abaixo do PlayStation 5, o Noel do centro da cidade havia deixado outro presente. Este também era para mim. Outro aviso para manter minha boca fechada. A cabeça desmembrada de Ryan estava rolando para frente e para trás sem equilíbrio no fundo da caixa de presente, parecendo muito pequena para um recipiente tão grande. Seus olhos abertos olharam para mim, vazios e distantes. Sua boca estava aberta e eu vi que algo escuro havia sido enfiado dentro de sua boca. Era um pedaço de carvão.